Colegas, vamos retomar então o fio dos nossos trabalhos. Queria informar que foi distribuído um relatório da audiência do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino e que foi pedido uma audiência que está distribuída no sistema de deputado piloto ao PS, na área da Lei do Cinema, concretamente é da FEVIP e da APEV, da Federação de Editores de Videogramas e da Associação Portuguesa de Vídeo. Portanto, havia conveniência em marcá-la enfim, nos próximos dias. Esta que acaba ao Partido Socialista. Passamos à petição número 131, da autoria de Rui António Ribeiro Lourenço e outros, sobre educação tecnológica, cuja audição de peticionários fizemos na semana passada. A relatora é a Sra. Deputada Maria Esther Vargas, que nos fez chegar já o seu texto. Foi distribuído, creio eu, e que peço à Sra. Deputada agora que apresente para podermos apreciar e votar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pois, como foi dito, esta petição é-nos ainda muito familiar, tendo em conta que os peticionários foram ouvidos na sede desta comissão no passado dia 27. Portanto, estes 5.039 peticionários defendem que a disciplina de Educação Tecnológica faça parte do Currículo Nacional do 2º e 3º ciclo, como disciplina obrigatória, oferecida em todas as escolas, eventualmente a par de outras disciplinas de caráter artístico, reforçando a formação completa dos alunos, portanto, indo do 5º ao 9º ano. Realçam os peticionários o facto de, nesta disciplina, não haver taxas de insucesso, e destacam também a importância que a educação tecnológica tem, uma vez que permite aprender fazendo, servindo de estímulo aos alunos para prosseguirem estudos na vertente técnica e profissional. Outra das questões levantadas pelos peticionários tem a ver com o risco dos cerca de 3 mil professores de quadro e contratados se esta, portanto, tendo em conta esta proposta do Ministério. No documento da revisão de estrutura curricular que foi publicado em março, refere-se que serão tomadas medidas que têm a ver com a afirmação da identidade de disciplinas que se reúnem sob a designação de expressões, englobando a educação visual, a educação musical, física e tecnológica. Pretende substituir educação visual e tecnológica pelas áreas disciplinares de educação visual e de educação tecnológica. Prevendo-se que no 2º ciclo haja educação visual e educação tecnológica em 2 tempos de 45 minutos cada. E no 3º ciclo apenas educação visual com 2 tempos e TIC como oferta de escola também com 2 tempos. Recentemente foram disponibilizadas pela Direção-Geral da Educação as matrizes curriculares dos ensinos básico e secundário, que se pretende que entre em vigor já no próximo ano letivo, onde constam, no 2º ciclo, para a área de Educação Artística e Tecnológica, uma carga semanal de 270 minutos e no 3º ciclo, para a área de Expressões e Tecnologias, uma carga semanal de 300 minutos. Foi questionado o âmbito do, portanto, o gabinete do Sr. Ministro da Educação para se pronunciar sobre o conteúdo da presente petição, mas até ao momento não recebemos ainda qualquer resposta. Portanto, refere-se também no relatório que os peticionários foram ouvidos em sede de comissão, tendo havido intervenções dos representantes dos grupos parlamentares presentes. Enquanto relatora, entendo que não devo pronunciar-me neste momento relativamente ao parecer à petição apresentada e propunha então que a Comissão de Educação considerasse que o objeto da petição é claro, está identificado o seu subscritor e o texto é inteligível, que estão preenchidos todos os requisitos estabelecidos legalmente, que deve ser remetido então a todos os grupos parlamentares, ao Sr. Ministro da Educação, bem como à Sra. Presidente da Assembleia da República e que a petição reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada em plenário. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Já tenho o sinal da Sra. Deputada Elza Paes, Sra. Deputada Rita Rato, Sr. Deputado Michel Seifert. Vamos, portanto, seguir esta ordem. Sra. Deputada Elza Paes, pelo Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, antes de mais, felicitar a Sra. Deputada Esther Vargas pela qualidade do relatório e dar conta que nós temos vindo a acompanhar, de facto, esta questão da disciplina educação tecnológica, eu própria, com deputados também de outros partidos, estivemos presentes num encontro que estes profissionais fizeram aqui em Lisboa para refletir sobre a importância destas matérias no currículo dos nossos jovens e salientar que este desinvestimento em educação tecnológica é um desinvestimento, como eles têm vindo a dizer e está muito bem retratado na petição que apresentam, é um desinvestimento, é um empobrecimento no currículo dos jovens e pode causar, entre outras coisas, também que muitos destes professores possam ver o seu horário reduzido nesta área a horário zero, e ninguém gosta de ser professor para estar a fazer burocracias nas escolas, e por outro lado também muitos podem ir mesmo para o desemprego. Portanto, é um desinvestimento nas pessoas e, sobretudo, pode traduzir-se num aumento do desemprego que é um prejuízo em todas as frentes. Por outro lado, também salientar que, apesar de ainda não ter saído legislação para regulamentar tudo isto, as escolas já estão a fazer, já estão a adotar os procedimentos que ainda não foram definidos por lei, o que também nos parece um procedimento inadequado, incorreto e, sobretudo, ilegal. Portanto, para outras questões mais de fundo, o PS pronunciar-se-á. Eu penso que esta petição vai a plenário, porque o número de subscritores a isso nos obriga, e outras questões de fundo, pronunciar-nos-emos em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu queria, desde já, agradecer à Sra. Deputada pela elaboração do parecer. Eu tinha, no entanto, uma outra questão que gostaria de colocar. Independentemente da autonomia que cada relator naturalmente tem na escolha da forma e do conteúdo pelo qual elabora o seu parecer, eu tenho alguma dúvida no ponto 4 das diligências efetuadas pela Comissão, quando faz referência à audição dos peticionários, não faz nenhuma referência ao que os senhores disseram e só diz o que é que os grupos parlamentares disseram. Não é? Ou percebi mal?
Não faço, porque obviamente o que os peticionários disseram está referido no objeto da petição, que está referido no ponto 3, está sintetizado no ponto 3.
Pronto, eu como disse, naturalmente...
Por isso só para evitar repetições...
Mas isto naturalmente que depende, eu, por exemplo, já fiz relatórios de pareceres, relatórios de petições em que optei por, na audição dos peticionários, como eles referiram um conjunto de coisas, decidi isto, claramente vai da autonomia e também da opinião de cada relator. Mas isto para dizer que, quando a Sra. Deputada faz referência ao que cada um dos deputados disseram, e eu só me posso cingir naturalmente à afirmação que faz sobre o PCP e o que eu disse, eu gostaria de colocar duas possibilidades, ou de lhe acrescentar outra coisa que disse e que para nós é essencial, que é a questão da desvalorização da cultura, da formação integral do indivíduo, ou então a Sra. Deputada dizer que intervieram colocando a posição dos seus grupos parlamentares, porque foi mais que isto. Então, queria colocar, porque nós dissemos mais que isto, não é? E, portanto, ou coloque que cada um disse a oposição dos seus grupos parlamentares, sim, conforme se encontra, sim, gravado no áudio, não é? E até, sim, pode pôr o link para o áudio em que foi gravada a audição. Exato. Ou então nós podemos, sim, acrescentar algumas das, sim, coisas que dissemos.
Se me é permitido, só para fazer
o... Sr. Deputado, já agora, se o Sr. Deputado Michel Seufert, e depois respondia a todas as questões no final, Sr. Deputado, por uma questão de economia de tempo.
Sr. Deputado Michel. Sr. Presidente, obrigado. Eu gostava apenas de felicitar a Sra. Deputada Esther Vargas pelo relatório. Eu creio que a questão dos objetivos da petição estão bem explanados. Aquilo que a Sra. Deputada Elza Paz referiu quanto ao risco do desemprego que é afirmado e os outros pontos aqui, eu creio que estão bem afirmados. Em relação àquilo que nós dissemos durante a audição dos peticionários, também sentimos-nos bem representados e, nesse sentido, dar os parabéns pelo relatório.
Sra. Deputada Maria Esther Vargas, tem a palavra.
Sim, só para dizer que, de facto, não, aqui foi feita mais uma síntese das intervenções, tendo em conta que há o link para o qual se pode remeter sempre, em termos da gravação, e, por outro lado, existe também a ata da reunião, que é mais exaustivo relativamente às diversas intervenções. Mas, de qualquer modo, pode-se fazer essa pode-se remeter para, como anexo, sim, o link da gravação da audição. Muito bem.
Senhor Presidente, se me dá licença, eu iria sugerir que a ata pudesse fazer parte integrante deste relatório. Sim, não sei se era isso que pensava, anexo, mas exato. Iria sugerir, uma vez que se levantam este tipo de questões.
A ata da audição dos peticionários. Bom, então eu sugeria, se estivesse de acordo, que fosse anexado a ata da audição dos peticionários e que o ponto 4.1 podia ser sintetizado, mencionando-se apenas quem interveio e remetendo-se para o teor da ata, enfim, como e o link do áudio. Isso já está na ata. Daí informa-me os serviços que a ata faz a ligação direto para o registro áudio da própria audição. Portanto, com estas alterações que a senhora deputada relatora introduzirá, vamos, se não há mais intervenções, não vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por unanimidade com as alterações que foram há pouco mencionadas e que a senhora deputada introduzirá. E eu agradeço e felicito a senhora deputada pelo seu relatório e pela sua aprovação. Peço também aos serviços que preparem já o expediente para a senhora presidente, a fim de que os líderes parlamentares que têm de agendar antes do final desta sessão legislativa o possam fazer, uma vez que esta petição tem um número de assinaturas para subir a plenário e seria mais útil que fosse apresentada até dia 13 de julho do que em setembro ou outubro já do próximo ano letivo. De qualquer forma, isso é uma decisão que nos ultrapassa. Quanto ao ponto seguinte, que também tínhamos agendado por uma questão de calendário para hoje, vamos todavia adiar para a próxima reunião do dia 10, uma vez que nos chegou a notícia de que o Ministério nos vai fazer chegar uma informação. Isso tem a ver com a questão do agrupamento de escolas de Rebordosa e Vilela, sobre fizemos a audição por videoconferência numa das últimas sessões, como estão recordados. E passamos assim diretamente... Ah, não, o Sr. Deputado Inês Medeiros não está. Já esteve, mas ausentou-se. Ah, está aí, entramos diretamente. Se não, saltamos para o ponto 7 e voltaremos ao ponto 6. Bom, então saltamos ao ponto 7 e depois voltaremos ao ponto 6. Portanto, de novo a palavra à Sra. Deputada Maria Esther Vargas para nos apresentar o seu parecer sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Sra. Deputada, tem a palavra. Proposta de Lei número 70/12/1.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, esta proposta foi apresentada à Assembleia da República, estabelece os direitos e deveres dos alunos do ensino básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação. Inclui esta proposta uma exposição de motivos, obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular, e é composta por 56 artigos que eu agora me dispensava de enumerar, uma vez que eles vêm enunciados no texto do relatório. O Governo, com esta proposta de lei, visa aprovar o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, revogando o Estatuto do Aluno que está atualmente em vigor. Na exposição de motivos, é referido pelo Governo que é objetivo estratégico apostar no estabelecimento de uma nova cultura de disciplina, esforço e mérito, na maior responsabilização de alunos e pais ou encarregados de educação e no reforço da autoridade efetiva dos professores e do pessoal não docente. Refere o Governo que se impõe a construção de um regime que promova o reforço da autoridade dos profissionais de ensino e comprometa e responsabiliza os intervenientes no processo de ensino pelas suas condutas. É entendimento do Governo que a violação reiterada dos deveres de assiduidade e disciplina por parte dos alunos deve determinar uma censura social aos pais ou encarregados de educação, podendo levar à redução de apoios sociais à família ou a contraordenações. É ainda obrigatória a comunicação à Comissão Local de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ou ao Ministério Público, tendo em vista programas de educação parental e apoio a estas famílias. Com este diploma, o Governo pretende que haja um cumprimento rigoroso da assiduidade, da pontualidade e disciplina, sendo que sempre que a ausência for justificada e seja necessário, é garantido o acesso a medidas de recuperação da aprendizagem. Prevê-se igualmente o fim do plano individual de trabalho, que será substituído por medidas de recuperação quando se justifica e que ficam ao critério das escolas no âmbito da sua autonomia. No caso da ineficácia ou incumprimento destas medidas, é obrigatória a comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Aliás, é reforçado ao longo de todo o documento a articulação entre a escola e as TPCJs locais. Consta também desta proposta de lei que os alunos que tenham sido excluídos por excesso de faltas ou sido alvo de medida disciplinar superior à advertência registada não poderão assumir cargos ou funções de representação nos órgãos da escola. Também fica proibida a captação ou difusão por qualquer meio de imagens ou sons não autorizados e a não utilização de equipamentos tecnológicos em espaços onde decorrem aulas ou atividades letivas, exceto quando devidamente previstas e autorizadas. Também são consideradas injustificadas as faltas que resultem da aplicação da ordem de saída da sala de aula. Prevê-se um reforço da competência disciplinar do diretor, permitindo-se a aplicação da suspensão do aluno até 3 dias úteis ou abranger um período entre 4 e 12 dias úteis, e é introduzida a medida da expulsão da escola aplicável a alunos maiores de 18 anos. É também introduzida maior celeridade na atuação disciplinar e sempre comunicando estas questões às CPCJs locais. Por fim, é referido na proposta de lei que são criadas as equipas de integração e apoio aos alunos, tendo em vista o acompanhamento e apoio em situações de dificuldade de aprendizagem, problemas de assiduidade e de indisciplina, que irão servir de elo de ligação com a respectiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. De acordo com a nota técnica que foi também distribuída, não se verificou a existência de qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente. Também se prevê que entre em vigor no início do ano escolar 2012-2013 e, como tal, foi desencadeada a consulta a um conjunto de entidades que também vêm enumeradas no presente relatório. Isto para além do fórum de debate que foi aberto sobre esta iniciativa na página da Assembleia da República na internet. Portanto, enquanto relatora, também não entendo não dever pronunciar-me neste momento sobre o conteúdo do projeto de lei. Portanto, como conclusão, propunha que a Comissão considerasse que esta proposta de lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendada para apreciação em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto, Sra. Deputada, quem se inscreve? A Sra. Deputada Rita Ratos já se inscreveu. Só um momentinho, Sr. Deputado Michel Seufert, Partido Socialista. Alguém, Sra. Deputada Odete João? Vamos proceder depois. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Dizer o seguinte, no ponto 19, diz que, de acordo com a nota técnica da pesquisa efetuada à base de dados, não se verificou a existência de qualquer iniciativa legislativa, mas há iniciativas legislativas que até estão arrastadas para discussão conjunta e que têm já número, que é o Gabinete Pedagógico de Integração Escolar do PCP. Admito que, se não se quiser considerar o aumento ou a diminuição do número de alunos por turma, que pode ser discutível, ainda assim a Conferência de Líderes aceitou e arrastou a do PCP e do PS, mas pelo menos o Gabinete Pedagógico de Integração Escolar tem tudo a ver com esta matéria e é uma iniciativa do PCP.
Mas pode ser então acrescentado.
Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queríamos também felicitar a Sra. Deputada até pelo trabalho exaustivo das alterações que são feitas na proposta que aqui que as alterações que são feitas na proposta, que são relatadas no parecer, e julgamos que é um bom trabalho que a senhora deputada aqui fez e agradecemos o trabalho que foi feito.
Muito obrigado, senhora deputada Odete João.
Obrigada, senhor Presidente. É muito breve. Embora os considerandos não sejam votados, o que acontece é que a senhora relatora transcreve aquilo que é a iniciativa do Governo, plasmando como novo tudo aquilo que está no Estatuto do Aluno, o que de facto não é. A ligação, por exemplo, à CPCJ naquilo que é o aumento do número de faltas, naquilo que é a ligação em situações de problemas com o próprio aluno, quer seja a nível disciplinar ou outro. Eram situações que já estavam, estou apenas a dar um exemplo, estas e muitas outras já estavam consideradas no estatuto anterior. De facto, não há aqui nenhuma novidade, mas enfim, esta matéria também é para discussão em plenário, mas não podia deixar de fazer esta referência naquilo que é a triagem entre a proposta que é apresentada e aquilo que de facto se apresenta como novo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, quer intervir, não? Bom, então, Sra. Deputada Maria Esther Vargas, quer acrescentar alguma coisa em resposta aos seus colegas?
Sim, só para dizer que, relativamente à questão apresentada pela Sra. Deputada Odete João, sempre houve articulação entre as escolas e as CPCJs. O que me parece é que nesta proposta, esta articulação e esta ligação acaba por ser muito mais intensificada. Mas, portanto, é óbvio que em muitas situações esta já havia articulação, mas isso dependia também mais das vontades locais e da abertura, do espírito de abertura de cada escola a esta articulação com os técnicos das CPCJs do que propriamente de uma questão formal. E neste momento o que se nota é que há mesmo, em termos de lei, essa obrigatoriedade. Não é novidade, mas é um reforço, é só isso. Há um reforço dessa articulação.
Alguém mais deseja intervir? Não? Vamos votar. Vamos votar. Senhores e senhores deputados que votam contra? Senhores e senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito a senhora deputada. O parecer pode assim seguir para o debate no plenário se concluir e depois tratarmos na especialidade desta matéria, de acordo com o calendário bastante intensivo que aprovámos. E passamos então ao ponto 6. Dou a palavra à senhora deputada Inês Medeiros para apresentar o seu parecer sobre a lei do cinema. Aliás, enfim, deve ter havido um grande trabalho do autor para não chamar lei do cinema, como nós sempre referimos, eu vou ler a epígrafe exata da lei, que não é uma proposta de lei do cinema. É uma lei que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. Tenho a palavra a senhora deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, senhor Presidente. Peço desculpa há bocado, ausentei-me, foram tão rápidos que eu não calculei mal o meu tempo. Bom, e o senhor Presidente acaba de me tirar o início da minha apresentação, que é de facto... Tirou-me a deixa, senhor Presidente, se me permite. De facto... Esta proposta de lei do Governo, de facto, pretende estabelecer os princípios da ação do Estado no quadro do desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. Esta iniciativa respeita aos requisitos formais, presentes no número 1 do artigo 119, nos números 1 a 3 do artigo 120 e nas alíneas A e C do número 1 do artigo 24 e no número 2 do artigo 123 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, isso também já faz parte, um pouco, já me adianto um pouco nas conclusões, que, de facto, este projeto de lei pode subir a plenário, porque corresponde, tem todo o quadro legal que assim o exige. O objeto e o conteúdo das motivações desta iniciativa, segundo o Governo, Esta proposta de lei pretende assegurar a existência de um sistema de apoio ao setor ao cinema e do audiovisual com bases sólidas ao nível das fontes de receitas e cujos programas estejam centrados não apenas na produção de obras, mas também no trabalho de criação das mesmas e na cadeia de valor que lhes é inerente. O Governo considera que isto é uma iniciativa prioritária, um objetivo prioritário, até no contexto de uma política para proteção e para incentivar as indústrias culturais e criativas, que, segundo o Governo, representam cerca de 3% do PIB, e tendo em conta a sua relevância para a identidade cultural do país e para a expressão artística nacional. O que o Governo pretende fazer com esta proposta é diversificar os critérios de decisão, oportunidades e modalidades de financiamento, aproximar os valores do apoio à produção da média europeia, investir na qualidade, aproximar a cota de mercado do cinema português da média europeia e investir na formação de públicos e na cadeia de divulgação e difusão das obras cinematográficas e audiovisuais, assim como incentivar a autonomia dos criadores portugueses pela exploração económica das suas obras. O Governo propõe uma série de medidas, ou seja, a manutenção da taxa de exibição sobre a publicidade comercial, que se mantém, tal como já estava anteriormente, a cargo dos anunciantes, em que 3,2% dos 4% que são cobrados nessa taxa cobrada aos anunciantes iriam para o Instituto de Cinema e Audiovisuais e os 0,8% remanescentes continuariam a financiar a Cinemateca Portuguesa. Acrescenta ainda esta proposta que os operadores de televisão por subscrição estão sujeitos ao pagamento de uma taxa anual de 3,5 euros para cada subscrição de acesso, atualizável anualmente até ao limite de 5 euros, que constitui receitas próprias para o Instituto de Cinema e Audiovisuais. Criam também uma obrigação de investimento dos operadores de televisão, mas não só, de tudo o que é distribuidores de sinal de televisão, no desenvolvimento da arte cinematográfica e do setor audiovisual, que estas obrigações são diferentes consoante se trata do setor privado e do setor público, respeitando um princípio que o serviço público tem obrigações acrescidas nesse domínio, falamos sobretudo das televisões, ou seja, a RTP mantém uma obrigação acrescida naquilo que são os seus deveres em relação ao cinema e ao audiovisual. Convida também à participação dos distribuidores na produção cinematográfica e audiovisual, que implicam um investimento em obras nacionais de um montante equivalente a 3% das receitas provenientes da atividade de distribuição de obras cinematográficas. Este montante também é dividido em parte, sobretudo por parte dos exibidores, em termos para a manutenção das salas, para a criação de uma rede de cinema digital e de investimento direto. E prevê-se também, segundo a proposta de lei, que o Estado vai promover um programa de formação de públicos nas escolas com a divulgação das obras. No relatório, talvez não faça referência a todos o passado de iniciativas legislativas sobre esta matéria, importa só lembrar, do meu ponto de vista aqui, que a intervenção no setor do cinema por parte do Estado foi pela primeira vez concretizada em 1971, portanto já em 1971 se considerava que era essencial o papel do Estado para que houvesse uma indústria cinematográfica à medida portuguesa, obviamente, e que o Estado devia dar o seu contributo nesta matéria. Seguem-se uma série de legislações, decretos, leis, sendo que a última em vigor e mais representativa, de facto, é o Decreto-Lei número 95 de 2007, de 29 de março, onde volta não só a repensar o funcionamento e o financiamento do Instituto de Cinema e Audiovisual, mas cria um fundo especial mais conhecido pelo FICA. Ainda este ano, já este ano, e no âmbito das linhas gerais do Plano de Redução e Melhorias da Administração Central, PREMAG, foi alterada a orgânica do Instituto de Cinema e Audiovisual através do Decreto-Lei número 79, de 2012, de 27 de março, com estatutos aprovados pela Portaria número 189, de 2012, de 15 de junho. No relatório, consideramos também, aliás, um bocado como em relação à documentação que os serviços nos forneceram, relembrar todas as iniciativas que já tinham sido apresentadas nesta matéria. Pois penso, isso obviamente não está no relatório, mas quer dizer, penso que toda a gente tem consciência da situação e da urgência em resolver o impasse em que este setor está atualmente. Portanto, houve várias iniciativas do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, todas rejeitadas. E reservo a minha opinião como relatora para a discussão em plenário, que aliás se vai fazer ainda esta semana, muito rapidamente. Como conclusão, há três pontos, que é, a 5 de junho o Governo apresentou a proposta de lei número 69, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro de fomento, desenvolvimento e proteção da arte, do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. A proposta de lei número 69/12/1 foi apresentada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, estando nesse sentido em condições de subir e ser discutida em plenário. Os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para o plenário da Assembleia da República. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém se inscreve para intervir para debater o parecer. Sr. Deputado Michel Seufert, mais
só,
alguém?
Só cumprimentar, Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do parecer, é uma epígrafe muito grande, mas o parecer também faz jus à profundidade do tema. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Conceição Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também cumprimentar a Sra. Deputada Inês Medeiros. Sei que não foi fácil, tendo em conta a urgência do mesmo e a celeridade com que este diploma vai subir a plenário e, portanto, também não temos nada a opor em relação ao parecer apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos, portanto, não havendo mais intervenções, não sei se a Sra. Deputada Inês Medeiros quer intervir outra vez.
Agradeço aos cumprimentos.
Muito obrigado. E vamos, portanto, votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra. Senhores e Srs. Deputados que se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito a Sra. Deputada Inês Medeiros pelo parecer. E então entramos na especialidade, retomando onde ontem estávamos. Eu queria talvez marcar uma hora para encerrarmos os nossos trabalhos, um limite de 13h30. De acordo? 13h30.